É isso mesmo. Senhoras e Srs. Deputados, já estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos na reunião desta tarde da nossa Comissão. E eu começava pelo ponto 1. Eu vou pedir desculpa se às vezes a leitura pode ser assim um bocadinho difícil. Estou sem óculos, não sabia que ia presidir à reunião, mas quero acreditar. Ah, não, para já vou tentar. Espero que as coisas possam correr pelo melhor. Saudar os Srs. Deputados. E, portanto, nas informações gerais, para dizer que vai achar a nossa Comissão um projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que recomenda ao Governo a criação de um programa especial de apoio a portugueses que se vejam forçados a fixar-se em Portugal em resultado de graves crises políticas, económicas e humanitárias nos países onde residem, e fomos informados que o Grupo Parlamentar decidiu que a sua discussão será feita em plenário. O Sr. Presidente da República também nos informou que, no uso da autorização para deslocações ao exterior, concedida pelo Parlamento, com parecer positivo desta Comissão, para visitas a forças nacionais destacadas, das três previstas, apenas se realizaram duas das visitas programadas. Subentende que eventualmente haverá uma terceira. Ficamos na expectativa de o saber. Gostava aqui também de pedir a atenção dos Srs. Deputados, sem prejuízo de qualquer existência de motivação atendível, pedia-se a melhor atenção aos Srs. Deputados que tenham a seu cargo pareceres ou relatórios pendentes, e alguns já têm há algum tempo, para evitarem atrasos excessivos na sua apresentação, de forma que o trabalho do parlamentar da Comissão mantenha, digamos, que está aqui escrito até a sua fluidez, e é verdade. Portanto, há alguns pareceres e relatórios que estão atrasados e, portanto, convinho aos Srs. Deputados que têm a missão de elaborar estes documentos ou estes relatórios ou estes pareceres, de, dentro do possível, mais rapidamente apresentar-nos para serem discutidos e votados aqui na nossa Comissão. Estamos em condições de passar para o ponto 2, em que temos aqui um conjunto de pareceres e relatórios que a maioria dos deputados pediram o seu adiamento. A primeira seria a apreciação e a votação da proposta de resolução que aprova para a adesão o segundo protocolo à Convenção para a Proteção de Bens Culturais em caso de conflito armado, adotado em Haia a 26 de março de 1999. A senhora deputada autora do parecer é a senhora deputada Gabriela Canavia, do Partido Socialista, que solicitou à Comissão o seu adiamento. Também, já no ponto 3, apreciação e votação do parecer da proposta de resolução que aprova a Convenção do Conselho da Europa sob uma abordagem integrada da segurança, da proteção e dos serviços por ocasião dos jogos de futebol e outras manifestações desportivas, tema de alguma atualidade do nosso país, aberta à assinatura em Saint-Denis em 3 de julho de 2016, o seu deputado, que estava encarregue do parecer ao seu deputado Ascensio Simões, também tinha já solicitado o adiamento devido a questões de exames médicos que teria a fazer na hora da reunião. Ponto 4, e aqui sim vamos discutir, porque o Sr. Deputado está presente e entregou o documento, a apreciação e votação do parecer da proposta de resolução que aprova a retirada da reserva formulada pela República Portuguesa à Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 13 de fevereiro de 1946. O deputado, autor do parecer, é o Sr. Deputado Rui Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a quem eu dava a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas deputadas e deputados e, de forma muito telegráfica e factual, dizer que em 1946 a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma convenção que ditava a isenção para os funcionários das Nações Unidas sobre impostos, sobre salários e emolumentos oferidos no âmbito do seu trabalho. Portugal adotou esta convenção em 1998 e colocou uma reserva exatamente na linha B da secção 18 da Convenção. Uma vez que o nosso regime fiscal não tinha, na altura, muito a ver com a residência, tinha mais a ver com a nacionalidade e, portanto, Portugal colocou essa reserva para que houvesse alguma justiça fiscal. Uma vez que houve a alteração dessa forma de tributar os membros, Portugal passou a tributar pela residência e não pela nacionalidade, entendeu o Governo que já não fazia sentido essa reserva no texto de adesão à Convenção. E, portanto, venho agora propor que essa reserva seja retirada para promover, tal como na altura a tinha colocado, maior justiça fiscal. Neste sentido, parece-me que esta iniciativa é justa, introduz medidas de alguma justiça fiscal, pelo que me parece, em condições de ser aprovada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu pergunto se algum Sr. Deputado quer usar da palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas todos. Muito, muito brevemente, apenas para felicitar o Sr. Deputado Relator Rui Silva pelo parecer que aqui nos apresenta e referir que é uma questão, a supressão desta reserva é uma questão de elementar justiça na medida em que criava, de facto, uma dificuldade e uma discriminação relativamente aos funcionários portugueses nas Nações Unidas em comparação com funcionários de outros países. E como também referiu, na medida em que a tributação assenta no critério da residência e não da nacionalidade, obviamente que esta discriminação, que é uma discriminação já quase com 20 anos, fazia todo o sentido que fosse suprimida e, portanto, saudamos também esta iniciativa do Governo.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que cumprimentar o meu colega pelo excelente e, o que é mais difícil, sintético relatório. É muito difícil conseguir sintetizar este problema. Eu, todavia, não ficaria bem comigo própria se não alertasse para o seguinte, sem embargo, de votar favoravelmente. Eu não me parece que isto reponha a igualdade, porque os locais de tributação de residência têm regimes fiscais diferentes, ao contrário do critério da nacionalidade, que é distribuído por todos os cidadãos portugueses. E, portanto, embora compreenda em nome de uma harmonização internacional, não deixo de fazer sentir que não me parece que isto possa ser feito em nome do princípio da igualdade. Muito obrigada.
Obrigado. Pergunto se há mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra. Aparentemente não. Podemos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer foi aprovado e gostava, em nome da mesa, também felicitar o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Rui Silva, que além do conteúdo do relatório fez uma exposição breve, que lhe agradeço bastante. A seguir, tínhamos o ponto 5, apreciação e votação do relatório, documento de reflexão sobre o futuro da defesa europeia. Era relatora a Sra. Deputada Ângela Guerra, que pediu para o adiamento porque não se encontra em Portugal, está em Bruxelas. Ponto 6, tínhamos também apreciação e votação dos relatórios do documento de reflexão Controlar a Globalização. Deputado autor do relatório seria o Sr. Deputado, e é o Sr. Deputado Filipe Louvo Dávila, do CDS-PP, que também pediu o seu adiamento. Assim, passamos para o ponto 7, que é a distribuição de iniciativas legislativas e nomeação dos autores parceiros. Temos aqui duas propostas de resolução, cujo os deputados autores dos diferentes parceiros, os dois, serão entregues ao Grupo Parlamentar do PSD. O primeiro aprova o protocolo adicional ao Tratado entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde no domínio da fiscalização conjunta de espaços marítimos sob a soberania ou jurisdição da República de Cabo Verde, assinado em Lisboa a 17 de dezembro de 2014. E o outro, a proposta de resolução que aprova o acordo de sede entre a República Portuguesa e o Tribunal Permanente de Arbitragem, assinado em Lisboa em 16 de junho de 2017. Acho que o PSD não deve estar em condições neste momento de indicar os seus deputados relatores, até porque eu não devia estar a presidir à reunião, mas, portanto, teremos essa informação a seu tempo para que possamos dar a indicação de quais são os seus deputados que irão proceder à elaboração dos diferentes parceiros. Temos aqui o ponto 8, que é análise e decisão sobre o escrutínio de iniciativas europeias sinalizadas pela CAI, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018, Programa para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática. O deputado autor do relatório é do Partido Socialista e este relatório deve ser entregue na Comissão dos Assuntos Europeus até ao dia 11 de dezembro de 2017 e, como tal, este relatório tem que ser analisado em sessão da nossa Comissão do dia 5 de dezembro. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que a deputada, neste caso, que irá fazer elaborar este parecer é a deputada Lara Martinho.
Passamos agora para o ponto 9, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas sobre várias matérias relacionadas precisamente com as comunidades portuguesas. O requerimento Portanto, os deputados do Grupo Parlamentar do BSD vêm requerer a audição do seu Secretário de Estado para tratar as seguintes matérias: problemas de funcionamento da rede consular portuguesa e evolução do programa das permanências consulares, ponto de situação sobre a plataforma de ensino à distância do Instituto de Camões, consequências da regulamentação da lei da nacionalidade e atraso nos processos de inscrição na nacionalidade portuguesa, ponto de situação relativa à situação da comunidade portuguesa residente no Reino Unido e o último ponto de evolução da situação na Venezuela. Como os senhores deputados certamente estarão lembrados, alguns destes pontos já estavam numa discussão que houve em torno de outro requerimento para vir cá o seu Secretário de Estado e, portanto, a maior parte deles, se não todos, penso eu, já estavam no anterior requerimento. Eu peço apenas uma pequena desculpa, eu devia estar hoje como deputado só do Grupo Parlamentar do PSD e não a presidir à mesa, mas permitam-me este... O Páscoa é que, eventualmente, seria importante que esta audição ocorresse antes do período de Natal e dava a palavra aos seus deputados para se pronunciarem sobre este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Seus deputados. Deputado Palpito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, obviamente, não existe nenhuma objeção, pelo contrário. Vemos com agrado a possibilidade de o Sr. Secretário de Estado poder vir aqui à Comissão para se pronunciar sobre um conjunto de matérias relacionadas com as políticas para as comunidades portuguesas. Ainda por cima, porque surge também, de facto, na sequência, como aqui foi referido, de uma audição em que esteve presente o Sr. Secretário de Estado, mas que, na altura, por força dos acontecimentos na Venezuela, acabou por o debate apenas ser praticamente centrado nas questões relacionadas com a Venezuela. Portanto, há aqui um conjunto de questões que são gerais no âmbito das políticas para as comunidades e aquilo que eu também propunha, se todos estivessem de acordo, era que neste âmbito, havendo aqui alguma vastidão relativamente aos assuntos, portanto, abarcando praticamente a grande parte das matérias relacionadas com as políticas para as comunidades, mas nós gostaríamos, não obstante, de não criar aqui uma limitação relativamente a estes temas e que outros temas pudessem também vir a ser abordados na audição do Sr. Secretário de Estado, porque até podemos fazer, é uma altura propícia para podermos fazer um balanço. Questões como as que estão relacionadas com o Gabinete de Apoio ao Imigrante, o Registro do Viajante, o que tem a ver com a emergência consular e todos os últimos acontecimentos relacionados com algumas tragédias que aconteceram em virtude até de fenómenos naturais, a questão relacionada também com o investimento dos empresários das nossas comunidades. Portanto, gostaríamos também que pudesse haver um alargamento do âmbito da audição do Sr. Secretário de Estado para podermos também ficar livres e discutir livremente e fazer um balanço relativamente às políticas para as comunidades.
Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta uma proposta concreta de aditamento de um conjunto de matérias a ser discutidas ou fica no ar a possibilidade dos grupos parlamentares estarem abertos e, eventualmente, a fazer outro tipo de perguntas para além daquelas que constam do requerimento do PSC?
Exatamente, é a proposta que oralmente fiz para que sejam acrescentadas estas matérias àquela que é apresentada aqui no requerimento.
Eu dava a palavra aos outros grupos parlamentares que querem pronunciar. Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente também para mostrar a nossa concordância com a proposta e com o requerimento do Partido Social Democrata. Parece-nos que faz sentido, nesta altura, e pelo elenco de matérias que foram previstas e foram indicadas, parece-nos que faz sentido essa audição e também nada a opor ao requerimento oral do Sr. Deputado Paulo Pires, que aliás a prática, todos nós sabemos que no fundo vem de encontro àquilo que será a prática, porque os seus deputados e as suas deputadas, e bem, a meu ver, quando está cá um membro do Governo, fazem perguntas sobre outras matérias, mesmo que não sejam previstos nos requerimentos. Talvez valesse a pena, porque esse requerimento é bastante explícito, é avisar o Sr. Secretário de Estado que foi aprovado o requerimento com esses temas e mais aquilo que os seus deputados entenderem, porque senão o Secretário de Estado pode não vir, naturalmente, preparado para isso, ler o requerimento, e portanto é desagradável que o seu Secretário de Estado não tivesse a oportunidade de responder ou que de alguma forma pudesse não esclarecer uma senhora ou um senhor deputado. De resto, estamos de acordo e votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Pergunto se há mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra. Não sendo assim, portanto, nós vamos fazer aqui o aditamento. podemos pôr aqui outros assuntos, portanto, e na informação que daremos ao seu Estado de Estado, é evidente que, independentemente, temos aqui sempre uma pauta para essa expressão de perguntas. Isto é a Assembleia da República, portanto, os deputados estão sempre livres de entenderem, fazer as perguntas que entendem. Mas pronto, assim ele vai ficar, o seu Estado de Estado, a saber que, para além de revisar a matéria, permitam-me este teste, os 5 pontos que o PS enviou, vai ter, como é evidente, se preparar praticamente para todos, porque qualquer assunto pode ser levantado. Portanto, eu punho à votação o requerimento do PSD, com o ponto, com o aditamento do Partido Socialista a dizer que outros assuntos podem ser discutidos, mas antes disso, antes da votação, eventualmente tentaram encontrar um acordo se o Estado de Estado para cá vir, com a disponibilidade que a Comissão tem, e procurar que ele venha cá antes daquilo que chama-se o período de Natal, que me parece fundamental. Senhora Deputada?
Muito obrigada. Sr. Presidente, quando nós vimos preparados para uma audição com os senhores membros do Governo, temos que saber exatamente o objeto e âmbito. E, portanto, o objeto e âmbito delineado pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, a quem cumprimento, deve ser exatamente aquele que consta do seu requerimento oral e não ficar em branco aquilo a que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades vai responder, porque, desse ponto de vista, poderíamos estar a desvirtuar o regime de audições. Portanto, penso que regimentalmente nem pode haver uma audição completamente em branco. Nem regimentalmente, nem com o regulamento desta Comissão. E, portanto, eu sugeria que ficasse restrito não só ao requerimento apresentado pelo PSD, como ao requerimento oral feito pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, que, tanto quanto, quanto apontei, é o Gabinete de Apoio a Imigrantes, as Tragédias com Fenómenos Naturais.
Ó, Sr. Deputado, eu perguntei se concretizavam. Portanto, se querem concretizar, concretizamos. Está aqui tomado nota para a ata. Portanto, Gabinete de Emergência Consular. O Gabinete de Emergência Consular e as catástrofes, permitam-me que vos diga a mesma coisa. Portanto, não, é redundante, não tem. O Gabinete de Apoio aos Empresários, é? O Gabinete de Apoio aos Empresários. E mais? Eu aí já...
As questões relacionadas com o investimento dos empresários nas diásporas e o número de registros de viajante também. Quem são informações que são úteis e que nós gostaríamos de ter. Portanto, e a ideia, de facto, era essa, que ficasse explícito.
A aplicação do...
Exatamente, exatamente. Mais ou menos.
Com esta concretização dos temas, para além dos 5 que o PSC apresentou, eu ponho à votação dos seus deputados, vamos, como é evidente, falar com o seu Gabinete do seu Estado de Estado, vamos procurar conciliar a nossa agenda com a disponibilidade do seu Estado de Estado, chamando pelo menos a atenção que seria importante ou fundamental que ele venha cá antes do chamado período de Natal. Portanto, eu ponho à votação o requerimento, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora vamos para o ponto 10, que é a aprovação das atas. É a ata número 100, de 25 de outubro de 2017, e a ata número 101, de 15 de novembro de 2017. Eu pergunto se algum senhor deputado, depois de uma leitura atenta destas atas, tem algo a dizer sobre elas. Aparentemente não. Podemos passar à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas. Ponto 11. Outros assuntos. A próxima reunião que está marcada, pelo menos a indicação que tenho aqui da mesa, será no dia 30 de novembro de 2017. Porquê? Porque os trabalhos vão ter uma alteração. O dia 30 é uma quinta-feira que antecede o feriado e é dia de comissões, e a proposta da comissão, até porque há um conjunto de relatos de pareceres a ser aprovados, como tiveram a oportunidade de verificar pelo um número importante de adiamentos feitos por seus deputados, tinham hoje outro tipo de obrigações e algumas em atividade parlamentar, e entenderiam que o horário 10h30 da manhã é um horário correto, dia 30? Quinta? Quinta, dia 30, 10h30. Tá? Se os deputados concordam, portanto, está marcada a próxima reunião para dia 30 de novembro às 10h30 e dou por concluída a reunião, estabelecendo a hora que eu precisava que ela terminasse. Muito obrigado.